Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil que hoje chora a triste, terrível marca de mais de 400 mil mortes pela Covid-19. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
o Rodolfo,
e do outro lado da telinha conversa conosco hoje o repórter, professor de jornalismo Chico Otávio, você já conhece, é um dos grandes investigadores do caso do atentado Rio Centro, que amanhã completa 40 anos. É o tema da nossa conversa de hoje. A Eleonora já vai falar mais sobre o trabalho do Chico e a gente começa a entrevista. Mas antes, eu quero convidar o Chico, a Eleonora e todos vocês que já estão entrando aqui para a nossa entrevista dessa noite, para que a gente se some numa manifestação de solidariedade, num abraço fraterno a todos os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número sempre crescente, aceleradamente crescente, como a gente tem visto, e todos nós sabemos, poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, é uma doença evitável. Se o presidente da República e o governo federal tivessem tomado as medidas elementares orientadas pela Organização Mundial de Saúde e pelas instituições médicas e científicas brasileiras. Isso não foi feito. E o resultado é esse que todos nós estamos acompanhando e que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde traduz em números que acabaram de ser divulgados agora às 18 horas. Agora, minutos atrás, total de mortes no Brasil, 401.186, mais de 3 mil nas últimas 24 horas, 3.001 mortes nas últimas 24 horas. No total, são 14.590.678 casos de Covid no Brasil, segundo os registros oficiais. É uma tragédia. Eleonora.
Chico Otávio, muito obrigada por você estar aqui conosco, ainda que remotamente. Chico Otávio é repórter do Jornal Globo, professor de jornalismo na PUC do Rio de Janeiro. Iniciou a carreira em 1985, no Última Hora, e passou para a sucursal do Rio do Grupo Estado, produzindo reportagens para o Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. Está desde 1997 no Globo. Ganhou vários prêmios de reportagem, um deles o ESSO de 1999, por reportagens que reabriram o caso do atentado no Rio Centro. É autor de 5 livros, Inventário Amazônia, Os Porões da Contravenção, Você Foi Enganado, Deus Tenha Misericórdia Dessa Nação e Mataram Marielle. Chico, antes da gente falar do Rio Centro, que é o nosso tema central aqui, hoje é um dos temas que a gente queria falar com você, você é uma das pessoas que melhor conhece esse submundo do Rio de Janeiro, enfim, mundo das milícias. Como é que você está vendo hoje esse mundo ganhando essa relevância toda, estando em pontos aí importantes do Brasil? Como é que você está vendo a situação e a situação das milícias hoje no Rio de Janeiro?
Tá, olha, obrigado aí pela oportunidade, uma honra estar aqui. Antes de responder, eu queria também prestar uma homenagem a um grande amigo meu, que a Covid levou há 3 semanas, né? Eu também fui afetado, como milhares de famílias, uma perda imensa assim, na minha vida, né? Ele, por exemplo, era um dos editores dessa matéria de 99, em que eu ganhei junto com a Ascani Seleme e a Mauri Ribeiro Júnior o prêmio ESSO de reportagem com o caso Rio Centro, né? Dividiu comigo 2 desses livros que você citou agora, Deus Tem Misericórdia da Nossa Nação e o Porões da Contravenção, especialmente Porões da Contravenção, o nome dele é Lógio Piara, e sempre foi um cara assim, muito determinado, né? Especialmente para nesse enfrentamento dessas organizações criminosas. O livro traz um pouco disso, né? Porque conta a aliança entre os agentes da repressão e a cúpula da contravenção entre os anos 70 e os anos 80. Então, assim, quero aqui render essa homenagem especial a Aloysio Piara. Quanto à sua pergunta, eu acho que hoje é talvez o problema número um do Rio de Janeiro, essa proliferação, essa expansão das milícias, especialmente pelas áreas periféricas do Rio de Janeiro. Essa expansão se deu assim, de uma forma silenciosa, à custa de corrupção, e que, paradoxalmente, gente, foi revelada, foi levada à tona por conta da morte da Marielle. Né? A investigação, por exemplo, da milícia de Gil das Pedras, uma das mais atuantes, mais violentas, mais antigas milícias do Rio de Janeiro, Rio das Pedras é uma comunidade da Zona Oeste do Rio, na divisa, mais ou menos, entre Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Então, essa operação Intocáveis, que aconteceu em janeiro de 2019, ela foi um subproduto das investigações sobre a morte de Marielle Anderson. Então, assim, embora a gente lamente até hoje, né, uma perda imensa, a perda de Marielle Anderson, mas pelo menos esse lado, né, esse ganho aí para combate à impunidade, a morte dos dois provocou, porque até então era uma milícia que agia livremente, né? E daí o nome da operação Os Intocáveis. Ela caiu toda a cúpula dessa milícia, incluindo um ex-capitão do BOPE chamado Adriano Magalhães. Essa história ganhou chão no Brasil, né? Porque além de ser um dos responsáveis pelo tal escritório do crime, ser também o chefe da milícia Gil das Pedras, o Adriano Magalhães, capitão Adriano, tinha a ex-mulher e a mãe lotadas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. E, além disso, estão entre os personagens da investigação das rachadinhas no gabinete do filho mais velho do presidente. Então, assim, é um problema, eu diria até pandêmico aqui no Rio de Janeiro, essa expansão das milícias, e a lógica delas é terrível, né? É vender a segurança contra ela própria. Ela vende segurança contra ela própria nessas comunidades que são acossadas por esse medo permanente representado por essas forças paralelas. E resumo é isso, inicialmente.
E qual é a importância das milícias? Você falou aí dos funcionários no gabinete do Flávio Bolsonaro. Qual é a importância das milícias para o clã Bolsonaro e para o presidente da República? E o inverso, qual é a importância do clã Bolsonaro e do presidente da República para as milícias?
Bom, no caso aí dos parentes do Adriano Magalhães, essa denúncia já foi ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, inicialmente numa vara criminal de primeiro grau. Hoje existe um conflito de competência ainda a ser resolvido, né, porque tem situações envolvendo esse processo no órgão especial do Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo, né? Então é um caso ainda em andamento, e essa denúncia principal já foi ajuizada. Então eu acho que, Rodolfo, essa relação já foi demonstrada muito fortemente nessa denúncia formal, né? É o início de processo. E se a gente olhar, é óbvio que não existem provas que nem investigações em andamento sobre essas relações, mas se nós olharmos aí os mapas eleitorais, né, nós vamos ver que a família Bolsonaro performa eleitoralmente sempre muito bem nessas áreas dominadas pelas organizações paramilitares no Rio de Janeiro. É assim, em termos institucionais, é o máximo que a gente conseguiu chegar. Agora, investigação em si, como desdobramento, por exemplo, do caso das rachadinhas, a gente não vai conseguir evoluir tanto enquanto esse conflito de competência não for resolvido pelo Poder Judiciário. Então, fica o caso parado porque não tem um juiz que despache, por exemplo, as medidas cautelares ou que dê andamento à instrução do processo dessa denúncia principal contra Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz.
Esse caso, esse diálogo que saiu aí nos últimos dias da Casa de Vidro, qual é a importância dessa conversa? Isso vai ter algum desdobramento?
Exatamente, a gente cai nessa questão que eu acabei de dizer aqui. Não há como ter um desdobramento por hora se não, você não tem um juiz para despachar as medidas cautelares, né? Se o Ministério Público entender que tem que investigar mais, se a polícia tem que entender que tem que investigar mais, qualquer medida de quebra, de sigilo, de busca e apreensão, entre outras, precisa de um juiz. E não tem esse juiz atualmente, né? A gente não sabe quem é que vai efetivamente conduzir o caso. A família, né, ela tem usado de todos os recursos jurídicos disponíveis nos códigos para empurrar esse processo, para aquilo que a gente chama de chicana jurídica. Estão agindo dentro da lei, mas, de certa forma, essa estratégia não deixa o caso andar. Então, é óbvio, assim, é uma reportagem importante do The Intercept, né, escrita por um colega que eu admiro bastante, que é o Sérgio Ramalho, mas, em termos de desdobramento de fato, enquanto essa questão do conflito de competência não for resolvida, isso fica parado.
E para o judiciário, desculpa, vamos só fechar
Claro,
essa parte
fica à
ainda.
vontade.
Para o judiciário, a existência desse conflito, de certa forma, o livra dos conflitos, para dizer assim, quer dizer, ou seja, ele não entra no julgamento, ou isso é uma coisa normal?
Não, me explica melhor essa pergunta, eu quero entender melhor, por favor.
Não, não. Você está dizendo o seguinte, que falta, os processos não andam porque falta definição da competência. Quem é o juiz? E essa ausência de definição decorre do quê? Há
Sim, não
interesse de
está.
não haver
Sim, não,
definição?
não, 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 não. Olha bem. Quando a rachadinha aconteceu, o Flávio Bolsonaro era deputado estadual, ok? Então, no final de. Entre 2018 e 2019, aí ele foi eleito, né, virou senador da República. E ficou uma dúvida sobre a competência, porque, por exemplo, competência para senador da República pertence ao Supremo, tá? Competência para julgar deputado estadual é do órgão especial do Tribunal de Justiça. Só que o crime, ele não teve o crime da rachadinha, o suposto crime da rachadinha, né, porque ninguém foi condenado. Ele não teve uma relação direta com a atividade parlamentar do então deputado Flávio Bolsonaro. Então, o Ministério Público do Estado, a princípio, entendeu que era um caso a ser julgado pela justiça comum. Isso foi distribuído para um juiz de primeiro grau, Flávio Itabaiana, salvo engano, 24ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Desculpe, 27ª. E aí começou a confusão, entendeu? Porque houve medidas da defesa no sentido de considerar o juiz incompetente. Aí uma Câmara Criminal do TJ entendeu que realmente a competência era do órgão especial. Aí houve uma decisão do STJ recente no sentido de anular as quebras de sigilo que foram dadas pelo juiz de primeiro grau. Existe um recurso contra essa decisão da Câmara lá no Supremo, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Então, assim, foi criada uma confusão jurídica, né? Afinal de contas, de quem é a competência para julgar Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro tem que ser considerado deputado estadual, portanto, é crime de competência do órgão especial. Flávio Bolsonaro tem que ser considerado senador, crime de competência do Supremo. Ou Flávio Bolsonaro, embora deputado, cometeu um crime comum, né, que nada tem a ver com a sua atividade parlamentar, portanto, ele tem que ser julgado pela justiça de primeiro grau. Tudo isso não está decidido. E o inquérito, e o processo, a denúncia, ou seja, o processo está parado. Não começou a instrução desse processo. E olha só, vocês falam sobre a questão aí do relacionamento Flávio com o Adriano Magalhães. Pô, isso já está muito bem relatado na denúncia, né? A imprensa, inclusive, já divulgou. Digamos assim, o principal dessa investigação já entrou dentro dessa denúncia que está aí parada em algum lugar da justiça. Nem eu sei direito onde ela está.
Chico, o que você pode nos contar sobre as razões pelas quais as milícias se desenvolveram tanto, são tão presentes no Rio de Janeiro? Evidentemente que esse é um fenômeno nacional, não é restrito ao Rio, mas no Sim. Rio elas acabam ganhando uma dimensão mais visível e tal. Qual é a origem disso? Tem a ver com é uma herança da ditadura, e daí a gente vai falar do
Centro
de
Vida
para fazer essa... Ou é a questão paramilitar, é o Estado ausente? Como é que você... As razões pelas quais esse fenômeno ganhou essa dimensão no Brasil e no Rio de Janeiro?
Tá, essa é uma ótima pergunta, né? Nesse livro, O Esporão da Contravenção, Aloy e eu relatamos, né, essa aliança que se estabeleceu entre os agentes da repressão no momento em que a ditadura desmontava os seus porões, né, já no processo de abertura política, e os bicheiros, né, os bicheiros que foram, a contravenção foi uma espécie assim de plano B desses agentes que ficaram, digamos, órfãos dos seus ditadores, né? Muitos deles se sentiram traídos, né, porque de uma hora para outra, aquele cara que entre 69 e 74 teve plena licença para andar a paisana, verbas secretas, licença para sequestrar, para torturar, para matar e desaparecer com os corpos, tudo isso em nome da pátria, tudo isso para afastar o perigo comunista, né? De repente ele se viu obrigado a voltar para o quartel. Olha, gente, acabou, nós já resolvemos esse problema aqui, agora está na hora de você voltar, bota a farda de novo, bate continência novamente, vai para a Ordem Unida. E o cara não se conformou com isso, não se conformou e se sentiu traído. O porto seguro que ele encontrou foi a contravenção. Então, vários desses agentes altamente violentos, altamente operativos, foi cooptado para os quadros, né, as tropas do crime organizado. Certo? A gente está falando de um processo de final dos anos 70 e início dos anos 80, que mudou o perfil da contravenção e do crime organizado no Rio de Janeiro. Não tenho dúvida disso. Tá? Aí vamos voltar aqui, vamos avançar para os anos 90 e anos 2000, né? A história se repetiu. Porque quando houve uma onda de sequestros e outros crimes no Rio de Janeiro, e a Polícia Civil ela acabou se vendo incapaz de fazer esse enfrentamento sozinha, né? Ela começou, com o aval dos governantes, a recrutar para os seus quadros, né, soldados altamente operativos da Polícia Militar. Então, criou essa figura do adido, né, que é aquele PM cedido temporariamente para as delegacias de polícia. Esse cara deixava de usar a farda, passava a se vestir com roupa civil e ia para a rua como linha de frente da Polícia Civil no enfrentamento da criminalidade. Tá? Aí, quando a curva do sequestro começou a cair, os caras falaram assim: ó, PM, muitíssimo obrigado, você prestou um serviço fundamental, volta para o quartel. O cara não, ele não aceitou esse processo, né? Assim, vou te dar um exemplo clássico, né? Rony Lessa. Rony Lessa, que é hoje o cara preso como acusado de executar Marielle Anderson, era um adido em delegacia, cedido pela Polícia Militar à Polícia Civil do Rio para fazer esse enfrentamento. E depois, quando ele viu que não era mais necessário, desmontaram essa relação PM, Polícia Civil, adidos e determinaram a volta desses PMs aos quartéis, ele foi servir de segurança para a família Andrade, né, que é uma das famílias mais importantes da contravenção. Aconteceu com Adriano Magalhães, aconteceu com vários outros, né? Pereira, que foi um outro policial que migrou para a milícia, né? Esses caras viraram assim, como é que é? Soldados universais, Robocop. Os caras eram Robocop. E eles então começaram a ganhar, empoderados, eles começaram a ganhar, digamos, poder nas suas próprias comunidades. Cresceram vendendo segurança e foram, digamos, entendendo e amealhando com o passar do tempo, assimilando novos negócios. Veio a Gatunet, que eu acho que você sabe o que que é, veio o transporte alternativo, o botijão de gás, e aí eles entraram num ramo assim altamente lucrativo, que é o da construção civil, né? E especialmente a construção ilegal. E você vê muito isso em Rio das Pedras e na Muzema. O Adriano Magalhães, ele ganhava dinheiro, né, construindo dezenas de imóveis ao arrepio da lei, e alugava esses imóveis para gente que precisava de trabalhar, de garçom, de porteiro, de empregada doméstica, etc. e tal, na Barra da Tijuca. E para essas pessoas era um bom negócio estar perto, entendeu? E muitos desses imóveis foram construídos em áreas protegidas, em APAs, em áreas de proteção ambiental e tal, porque quem da prefeitura teria coragem de deter uma construção ilegal de um cara do tipo Adriano Magalhães, né? Um pequeno e modesto fiscal da Prefeitura Municipal do Rio. E foi assim que se deu essa expansão, entendeu? Ela repete um pouco a história que a gente relata em Porões de um momento que o Rio viveu lá atrás, entendeu? A história se repete.
E como no passado, esse povo é apoiado, pelo poder político e pelo poder econômico também, não?
Sem dúvida, eu acho que não é só apoiado, né? Eu acho até, Rodolfo, que é pior do que isso. Eles passaram muitas vezes a assumir esse poder político e econômico. Passaram a ser eles o poder político e econômico, né? Você já teve casos de parlamentares que foram eleitos como representantes da milícia, né? A CPI da milícia de 2008 mostrou muito isso, né? A gente tinha, infelizmente, milicianos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em outras câmaras espalhadas pela Baixada Fluminense, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, acho que é um processo que já até evoluiu um pouco mais do que essa coisa do apoio. Embora exista o apoio, né? O apoio, essas alianças existem, né? Existem parlamentares que não são exatamente milicianos, mas têm compromissos assumidos, e então o que acontece, que para mim é um atentado contra a democracia, é que os milicianos fecham essas áreas, né, e só permitem, durante as campanhas eleitorais, a atividade política desses candidatos. E eu te garanto, embora o voto seja secreto, muitos desses eleitores têm medo e votam exatamente naquele candidato que o miliciano manda votar. O morador, ele tem dúvida. O medo traz a dúvida. E na dúvida é melhor votar no candidato que o chefe armado local indicou. O quadro é esse.
Chico, e qual é a relação dos milicianos com o tráfico de drogas? E hoje se fala muito da aliança com a igreja, as igrejas evangélicas. O que que existe de fato nisso?
Especialmente na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e mais especialmente ainda em Santa Cruz, que é um dos maiores bairros do Rio, depois de Campo Grande, já existem casos de uma associação direta entre milícia e narcotráfico, que inclusive joga por terra essa ideia de que a milícia protege a sociedade contra os traficantes, né? Eu acho que a milícia quer lucro. E onde tiver o lucro, ela vai. E se o lucro representar a venda de drogas, ela entra no negócio, entendeu? E entra para dominar. E em outras áreas, né, existe um conflito entre traficantes e milicianos pelo domínio do território. A gente vai ver isso na Praça Seca, especialmente ali também. Praça Seca é um subbairro de Jacarepaguá, ali quase na divisa com Cascadura, Campinho. A gente vê ali uma guerra sangrenta, né, entre milícia e tráfico em torno. Basicamente, essas lutas são sempre em torno da disputa territorial. E ainda existem casos de milícias que realmente, em tese, conseguem impedir a entrada do tráfico nas regiões em que elas dominam. Então, existem essas três situações hoje vigentes no Rio.
E voltando às relações com o poder, o Bruno Paes Manso, que lançou um livro também sobre as milícias, ele fala que considera o Bolsonaro uma espécie de representante ideológico das milícias. Você vê essa relação aí?
O Rodolfo, olha, eu assim, por ser repórter, ainda no exercício da minha profissão, trabalho, eu prefiro não te dizer o que eu penso sobre essa relação. Eu assim, prefiro trazer fatos concretos, tá? Você me desculpe, se você quiser me falar de reportagens que nós já publicamos e coisas que são objetivas dessa relação, eu falo com o maior prazer. Mas por dever de ofício e ética, não posso opinar. Eu estou aqui à disposição de vocês para o que a gente quiser falar, mas opinião eu prefiro me abster. Você desculpe, cara.
Legal. Então vamos falar nessa questão da origem. Então você deixou muito claro essa relação da ditadura militar, desses órfãos, digamos, dessa linha dura da ditadura militar, com esse esquema que hoje está muito presente. E acho que o caso do Rio Centro é um caso que virou um emblema
Perfeito.
dessa turma, né? Então eu queria que você falasse para a gente o que aconteceu para quem é mais novo e não acompanhou, né? Como é que isso foi encoberto, ficou impune? Quer dizer, um caso que aconteceu já depois da lei da anistia. Queria que
Sim.
você contasse para a gente o que aconteceu ali, o que você acabou descobrindo mais tarde.
Aliás, começar aqui com uma curiosidade, né? Eu estava lá. Eu estava lá e vi a poucos metros o corpo dilacerado do sargento Guilherme Pereira do Rosário. Eu fui até o local e nunca mais eu apaguei essa imagem da memória. Eu estava lá, junto com um amigo meu, a gente foi até o local, Fernando Maia, a gente foi até o local e eu dei de cara, não tinha nem cordão de isolamento. Aquele cheiro de pólvora no ar, dei de cara, a pouquíssimos metros de onde eu estava, com aquela imagem tenebrosa que eu nunca mais esqueci, sabe? Mas, óbvio, né? Acabou. Eu vivo me reencontrando com essa história, né? Impressionante como são vários reencontros meus com a história do Rio Centro. O atentado, para mim, ele vem numa sequência de outros atentados ocorridos no Rio, no Brasil, especialmente no Rio, contra a ABI, contra a OAB, no qual morreu em 80 a secretária do presidente, Dona Lida Monteiro, contra as bancas de jornais que vendiam jornais alternativos, e isso culmina no atentado daquela noite, 30 de abril de 1981, né? Acho eu, era a terceira edição de um show organizado pelo SEBRAD, que era um centro, Centro Brasil Democrático, que era uma ONG que trabalhava com a anistia, com a reconstrução da democracia no Brasil, dirigida pelo Oscar Niemeyer e Chico Buarque de Holanda. E assim, gente, o show era um acontecimento, né? Era um frisson para a juventude estar assistindo numa mesma noite Chico Buarque, Gonzaguinha, Clara Nunes, MPB4, Alceu Valença e muitos outros. Assim, era uma coisa histórica mesmo, né? E eu estava lá também. E eu acho, sinceramente, pelo que eu apurei, né? Primeiro, foi um atentado, evidentemente, planejado por bolsões radicais dentro do governo e que se inconformavam, não aceitavam o processo de abertura política. Fato. Isso aí é uma tese mais ou menos consolidada. Segundo, né, ele foi planejado por velhos oficiais que tinham tido uma atuação forte na repressão política e, naquele momento, 81, estavam nos quadros da burocracia do SNI, do Serviço Nacional de Informações. Como eles não eram tão operacionais, tiveram que estabelecer uma ponte com a velha guarda operativa do DOICOD, do Departamento do Destacamento de Operações de Informações, o DOI, da Barão de Mesquita, né, onde ainda estavam seus antigos comandados, sargentos especialmente, né, sargentos veteranos, que eles, então, arregimentaram para fazer essa série de atentados. E tinha gente também civil. O personagem que mais assim, me intrigou como repórter, né, que até hoje ainda me intriga, e que fez essa ponte entre a velha guarda dos oficiais do SNI e os agentes operativos do DOI, da Barão de Mesquita, chamou-se Fred, Coronel Fred Perdigão Pereira. Teve passagem pelo DOI e estava na Agência Rio do SNI. Esse plano, ele já tinha sido apresentado à sessão de operações do DOI em 80 e foi rejeitado. E não sei por que motivo, em 81 ele foi aceito, né? Então mobilizaram uma equipe, provavelmente 5 carros ou 6 carros com duplas de agentes, sob o comando do Fred Perdigão, e que foram naquela noite com o objetivo, até onde eu apurei, de melar o show. A ideia era, de alguma maneira, fazer um boicote que pudesse suspender, acabar com o show. Sinceramente, gente, eu não acredito que o objetivo tenha sido causar uma tragédia, até porque vários filhos de militares da ativa, alguns até dos setores de inteligência, estavam nesse show. Para mim, a ideia era melar, era acabar com o show, trazer um grande prejuízo econômico e moral para o SEBRAD e, digamos assim, causar um dano na luta democrática daquele momento. Para mim, esse foi o objetivo. Só que, como todo mundo sabe, houve um acidente de trabalho. Alguma coisa provocou um curto-circuito, o fechamento do circuito da bomba no colo do sargento. Sargento Guilherme Pereira do Rosário, agente do DOI, que estava no banco do carona do Puma, pertencente ao então capitão Wilson Machado. A bomba explodiu no colo dele, matou o sargento na hora, né, dilacerou o sargento, e foi essa imagem que eu vi, que eu presenciei, testemunhei naquele momento. E feriu gravemente o capitão Wilson Machado, que estava no banco, no banco do piloto, né? E foi socorrido. a ironia do destino por dois estudantes que passavam naquele momento para indo para os shows. O show estava começando, a bomba explodiu por volta das 21 horas e 15 minutos, por aí. Eu também estava na fila para entrar. E esse, então, esse casal de estudantes socorreu o sargento, o capitão, e o levou até o hospital Miguel Couto, no Leblon. Vocês têm ideia de quem era esse estudante? Você tem, Rodolfo?
Não.
André Neves. André Neves. E foi levando, é, né? Segurando, ela me contou isso, segurando as tripas do capitão com as mãos. Segurou a tripa no banco do carona. Foram eles, eu não me lembro agora quem era o namorado dela na época, mas foram eles que socorreram o capitão, que depois virou coronel, né? E assim, o exército enterrou o sargento com honras militares, e daí em diante mobilizou uma imensa operação de destruição de provas que pudessem incriminar o DOI, e especialmente os ocupantes do Puma, e que culminou num IPM, talvez aí uma das mais tristes páginas da história do Exército Brasileiro, que foi o IPM comandado pelo então coronel Job Lorena de Santana, né, no qual eles falsamente atribuíram o atentado a uma suposta organização extremista de esquerda ou de direita chamada Comando Delta, né? Forjando provas, ignorando outras e tal. Então foi assim um absurdo total, ninguém acreditou. A imprensa na época teve um papel fundamental de contraditar e denunciar a farsa do IPM, mas era uma ditadura. Eu acho que esse caso também fulminou o governo Figueiredo, né? O próprio Hélio Gaspari, num dos seus livros, diz que essa farsa, assim, ela praticamente acabou prematuramente com o governo Figueiredo, e o caso só foi reexaminado em 99, aí que eu entro como repórter, né? Quando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados encaminhou ao Ministério Público Federal um conjunto de depoimentos que ela havia tomado ao longo dos anos sobre o caso, entre os quais o do então comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar de Jacarepaguá, coronel Willy Marlin Lobo, que diz com todas as letras que recebeu do comando da PM naquela noite, estranhamente, uma ordem para suspender o policiamento militar na área do Rio Centro, mesmo sabendo que ali haveria uma concentração de milhares de pessoas, né? A maioria delas jovens, para um show que era um dos mais importantes do Brasil. Então, esses depoimentos que chegaram ao Ministério Público foram considerados novas provas, suficientes para reabrir o caso. O Ministério Público Militar, então, solicitou ao Exército a abertura de um novo inquérito. Isso foi feito em 1999, segundo IPM, comandado pelo general Conforto, Sérgio Alves Conforto, e que chegou a uma conclusão histórica, mudando totalmente a versão anterior, de que o sargento, o capitão, o coronel Fred Perdigão Pereira, mais um militar e um civil, não eram, especialmente o capitão e o sargento, né, não eram vítimas e sim autores daquele atentado. Então, o Exército reconheceu essa autoria. Nada em termos judiciais rolou depois disso, porque, historicamente, né, até hoje, a justiça brasileira tem entendido que esses crimes estão cobertos pela lei da anistia, embora você tenha razão, crimes que ocorreram, né, o caso Rio Centro, inclusive os crimes que ocorreram posteriormente à lei de anistia, que é de 79, o caso Rio Centro é de 81, mas mesmo assim o Supremo entendeu que o Rio Centro e todos os crimes posteriores também estariam cobertos pela lei da anistia. Só para fechar, em 2014 foi feita uma outra nova investigação, muito mais ampla, com instrumentos modernos, por conta de um grupo muito importante do Ministério Público Federal chamado Justiça de Transição, que é mais ou menos um modelo que se repetiu no Brasil de outros países que viveram esse pós-ditadura, né? E o Justiça de Transição, então, fez uma nova investigação, formulou uma nova denúncia contra essas mesmas pessoas, algumas já morreram, e outras novas. E, de novo, a justiça entendeu que não podia rever as decisões anteriores, e esse caso não conseguiu ensejar a abertura de processo. Hoje existe a DPF, chamada DPF 320, no Supremo, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, né, baseado num caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Gomes Lunde, que entendeu que Gomes Lunde foi uma das vítimas da ditadura, que houve ali um atentado grave aos direitos humanos, e o que se discute é se esse entendimento do judiciário sobre a lei da anistia estaria em confronto com essa decisão tomada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se por acaso o Supremo entender que houve realmente, de fato, um confronto, o Ministério Público entende que seria uma deixa para que todos esses casos que estão represados, de pessoas que ainda estão vivas, sejam reabertos, incluindo o caso Rio Centro. Então, esse é o momento aí. É a última esperança que resta para se levar ao banco de réus os responsáveis ainda vivos, entre os quais o hoje coronel da reserva, Wilson Machado, é essa a DPF 320. Gente, é isso. Eu não sei se eu compliquei muito
não,
aqui
na explicação. Não,
é de se notar que o Exército ficou promovendo um dos acusados aí, exatamente o hoje coronel reformado, Wilson Machado. O que, que isso nos diz?
Pior, né? Ele não só promoveu, como protegeu, e mesmo depois de ir para a reserva, ainda recebeu um cargo no Instituto Militar de Engenharia, o IME, né? Então, de certa forma, para não complicar a história, né? O Exército, eu tenho um jornalista que eu respeito bastante, não vou citar o nome dele aqui porque eu não pedi autorização, mas ele é um mestre meu, e ele diz assim: olha, o Exército nos deve um pedido de desculpas, né? O Exército tem que pedir essas desculpas à nação, mas prefere resistir. E de certa forma, toda essa progressão de carreira, esse isolamento do capitão Wilson Machado, vou chamar de capitão porque para mim ele vai ser esse eterno capitão do Puma, e essa promoção pós aposentadoria refletem o interesse das Forças Armadas de manter o silêncio do Wilson Machado, assim como o Exército até hoje não cedeu os arquivos do antigo Centro de Informações do Exército, que era o mais ativo, mais operante e mais importante órgão de repressão das Forças Armadas, especialmente entre 1969 e 1974, período mais sangrento da ditadura militar, né? O Exército alega que esses arquivos estão perdidos ou foram destruídos, não foram localizados. E isso eu vejo como história, né, e uma dívida que o Exército tem com a sociedade, de não apenas pedir desculpas, de não apenas cobrar explicações do capitão Wilson Machado, mas como especialmente franquear os seus arquivos para, para a história, para a pesquisa, para a sociedade em geral. É assim que eu penso.
Chico, o que a gente pode dizer sobre a participação ou não do João Batista Figueiredo nesse episódio e do comandante do Exército?
Como eu disse a você, o Figueiredo, a gente não pode esquecer, era chefe do SMI, né? Então ele se sentia meio que dessa turma. Ele conhecia todos esses agentes. Então ele ficou ali numa sinuca de bico, né? E não soube agir como presidente, não soube agir. Talvez, eu não sei, eu não quero fazer elogio, não tenho opinião, já disse a vocês, mas talvez, se isso acontecesse no governo Geisel, a resposta teria sido outra, porque o Geisel, ai meu Deus, 1975, ele demitiu o general Ednardo Dávila na condição de comandante do Comando Militar de
Segundo
São
Exército.
Paulo, Segundo Exército, por conta da morte do operário, primeira morte do jornalista Vladimir Herzog e depois, na sequência, da morte do operário Manuel Fiel Filho, quando já havia uma ordem geral de que os porões teriam que parar de matar. Ele foi sumariamente demitido, talvez uma das crises mais importantes antes da crise da demissão do ministro Silvio Frota, foi a demissão do general Ednardo Dávila do Comando do Segundo Exército.
Então, eu acho... 76.
Que... 76. Eu acho que o presidente Figueiredo ele não teve pulso e pesou esse compromisso com os antigos companheiros da inteligência, da repressão, muitos deles envolvidos diretamente nesse atentado. O próprio general Nini, o Newton Cruz, que, aliás, eu acho até que ainda está vivo, né? Ele, eu acho que quase centenário, general Newton Cruz, eu não soube da notícia da morte dele, para mim ele está vivo, era o chefe da agência central do SMI em Brasília e me disse, né, ele me disse e contou também inicialmente para o Amaury Ribeiro Júnior, um colega meu que deu esse furo, de que foi avisado o atentado antes do atentado acontecer. Aí, não, eram bombinhas que iam ser jogadas no Rio Centro. Então, assim, o nível de comprometimento da cadeia de comando era muito grande, eu acho que, de certa forma, acabou por imobilizar o presidente Figueiredo, o Exército, as Forças Armadas, e ele acabou cedendo à pressão desses bolsões no sentido de acobertar as responsabilidades. Ele pagou um preço alto, que foi esse, digamos, praticamente fim prematuro do seu governo em 81.
E como é que a gente liga esse episódio com o que a gente está vivendo hoje? Está no poder...
Ótima pergunta, eu até queria falar disso.
Então vamos lá.
Cara, é assim, embora as autoridades estivessem cientes, né, do que ia acontecer, espera aí um segundo. Eles, não foi um atentado, foi um atentado fora da cadeia do comando. Fora da cadeia do comando. Então, a gente pode entender que ele foi planejado por uma organização paramilitar. Então, eu vejo, né, nesse grupo, né, grupo da chamada Direita Explosiva do Brasil, que é um livro até escrito por um colega meu, o Zé Argolo, como uma espécie assim, de embrião das milícias, num modelo muito parecido com o que a gente vê hoje aqui. Né? E que não fez só isso. Né? Para mim, eu não tenho a menor dúvida, né, de que o personagem... Né, eu não tenho a prova definitiva, eu já escrevi sobre isso. Mas eu tenho uma forte convicção, prefiro dizer assim, de que o portador da bomba que matou Dona Lida Monteiro em agosto de 1980, na sede do Conselho Federal da OAB, no centro do Rio, foi o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que meses depois morreria no atentado frustrado ao Rio Centro. Então, era o mesmo grupo, embrião do que a gente vê hoje por aí.
Embrião não só das milícias, mas de muita gente que está no poder hoje e que, de alguma maneira, se considera, ou se autodenomina herdeiro desse tipo de pensamento e de ação, não?
Não, e uma coisa assim interessante a ser considerada, né? Quando houve essa última investigação, eu acho muito importante esse dado, né? De 2014, com instrumentos modernos, né? Com informática, com o juiz decidindo quebra de sigilo, o COAF descobriu contas pessoais de agentes da repressão que pertenciam ao SNI na Suíça. Então, assim, gente, não era só um combate, não era uma luta ideológica apenas, era uma luta de poder, uma luta que envolvia dinheiro, entendeu? Uma luta que era uma luta suja, né? Assim, porque esses caras vivem assim, falando de uma suposta ética e de uma pureza ideológica. Na verdade, o nosso inimigo era o comunismo, então a gente precisou de fazer isso e tal. Mas eles tiveram, sim, além de todas as. Toda a questão ideológica, que eu também condeno veementemente, mas tinha, sim, um interesse econômico por trás, um interesse de benefícios pessoais para essas pessoas, inclusive envolvendo dinheiro, poder e dinheiro, né? Riquezas para essas pessoas.
Chico, e para combater esse tipo de grupos paramilitares, como é que você vê a capacidade do Estado de atuar nisso? Estou falando não esse governo, evidentemente, mas como é que você vê a capacidade de reconstrução disso, tendo em vista a ligação desses grupos todos que têm essa herança na ditadura, nas polícias, a presença nas polícias estaduais, nas polícias militares, nas forças armadas? Como é que você avalia a possibilidade de o Estado enfrentar esse problema dos grupos paramilitares bandidos?
Eu acho engraçado porque, assim, enquanto eles estavam se matando, né, se matando nessa sangrenta disputa territorial que o Rio de Janeiro vive até hoje, né, e agora no final de 2020, a morte do bicheiro Fernando Inácio é mais uma das muitas provas disso. Mas enquanto eles estavam se matando, né, matavam-se entre si, a sociedade estava meio que desinteressada no assunto. Ah, deixa para lá, é um problema deles, né? Aí houve, no dia 14 de março de 2018, o atentado a Marielle Anderson, que foi realmente, para eles e para a lógica deles, um ponto assim muito fora da curva. E a polícia, né, que de certa forma, o setor da polícia que se beneficiavam disso, porque tinham, né, a sua inoperância paga pelos milicianos, né? Existia uma caixinha mensal que foi denunciada por um dos milicianos que nós ouvimos, o Orlando da Curicica. Ela disse assim: olha, gente, agora não dá mais para segurar a onda. Vocês me desculpem, mas vocês ultrapassaram agora os limites. Então a gente vai ter que agir. E foi daí que veio a Intocáveis, todos os seus desdobramentos, caiu o escritório do crime, e ficou demonstrado assim que quando a polícia e o Ministério Público querem, as coisas acontecem. Os instrumentos, competência, não duvido de nada disso, né? O problema maior é você enfrentar essa máquina da corrupção, né? Que digamos, paga sistematicamente, e assim foram centenas as operações que demonstraram esse tipo de relacionamento, mas pagam o braço cruzado da autoridade. Capacidade existe. Eu acho que o que realmente falta é decisão política para agir. Quando a decisão ocorre, as operações são sempre bem-sucedidas.
O que você está dizendo é que a polícia tem plenas condições de investigar e descobrir e apresentar para a justiça
Demonstrou isso.
quem mandou matar Marielle.
Não, olha bem, eu não duvido, né, da, digamos, dificuldade que as autoridades vêm enfrentando, e eu, como repórter, estou há 3 anos nessa história, né, Vera Araújo e eu, e a gente, assim, cara, tem sofrido bastante, porque realmente é um crime difícil. É difícil. Não acredito mesmo que haja uma decisão política para acobertar os mandantes. Não acredito. Eu acho que realmente o crime é de difícil solução. Hoje existe uma força-tarefa específica e dedicada a isso no Ministério Público do Rio de Janeiro, liderada pelas promotoras Simone Sibilho e Letícia Emily, que estão atuando nesse caso desde agosto de 2018. E elas não têm medido esforços, não têm medido, é a causa da vida delas, não tenho dúvida disso. E agora também, com dedicação exclusiva, o chefe da mais importante, infelizmente, né, é a mais importante delegacia de polícia do Rio, que é a delegacia de homicídio da capital, que fica na Barra, o delegado Moisés, que está exclusivamente, ele é o chefe da DH, tem assim, a DH que tem centenas de inquéritos importantes para resolver. Inclusive esse da morte do Fernando Inácio, mas ele está exclusivamente dedicado ao caso Marielle e também tem feito o que pode, eu acho, para tentar esclarecer. Estou acompanhando, né? E a investigação prossegue. Esperamos que ela chegue a algum resultado ainda esse ano e também esperamos que o julgamento dos dois executores, ainda travado por conta de manobras da defesa, aconteça ainda esse ano.
Chico, a morte da Marielle, o assassinato da Marielle aconteceu praticamente no início da intervenção
Foi.
das Forças Armadas no Rio. Eu lembro muito, na época, tinha a avaliação de que poderia ter sido uma manifestação das milícias contra essa intervenção. E é certo que as Forças Armadas também devem ter muita informação sobre esse crime, não?
Olha, é uma hipótese, até porque se você for examinar o acesso do Rony Lessa ao Google, né, ele era claramente um radical de extrema-direita, matador, né, com algumas histórias já acumuladas até aquele momento, ex-PM, que com passagem pelo BOPE, violento, que atuou para contravenção e tinha, pelo que ele pesquisava, um ódio profundo, né, a todo mundo que defendia a questão dos direitos humanos, especialmente o deputado Marcelo Freixo. Ele pesquisou Marcelo Freixo, pesquisou filha do Freixo, pesquisou alguns militantes que faziam defesa dos direitos humanos, entre os quais um professor que eu gosto muito, da Baixada, Pedro Mara. Enfim, cara, ele era alguém que tinha muito ódio, né, que estava muito indignado na cabeça dele com todo mundo que se opunha a essa intervenção militar no Rio de Janeiro. Agora, em que grau esse posicionamento político dele motivou o assassinato de Marielle, a gente não sabe. Já houve momentos assim que se pensou que teria sido uma decisão só dele pelo grau de radicalismo. Já se pensou que ele estava ali em nome de uma organização miliciana e já se pensou também que ele agiu a soldo de alguém, né, um poderoso qualquer, pela expertise, na pistolagem. Agora, essas respostas ainda estão em aberto. que ele era alguém ligado à milícia, que ele tinha muito ódio de organizações de direitos humanos, de esquerda e tal, não há dúvida nenhuma sobre isso.
Não, não seria exagero, então, a gente fazer uma linha, traçar uma linha entre Rio Centro e Marielle? Existe
De
uma
jeito nenhum.
conexão?
Muita
Tem uma
conexão,
conexão?
viu? Eu acho muita conexão.
Muita
E
conexão.
já muita conexão, nós já demonstramos aqui. É esse radicalismo extremista paramilitar armado. Eu insisto em dizer, a história se repete, né? Fred Perdigão Pereira, que foi, fez essa ponte entre os agentes operativos do DOI e a agência Rio do SNI no atentado ao Rio Centro, depois foi ser chefe de segurança da Liga Independente das Escolas de Samba e trabalhar como segurança de uma grande empresa de ônibus, como líder de um grupo de segurança informal de uma grande empresa de transporte de passageiros capixaba. Então, assim, é muito embrião de milícia, sabe? A milícia está um pouco na raiz ali desse atentado ao Rio Centro. Eu concordo com essa tese.
Desdobramentos disso, vão continuar elegendo presidentes?
Gente, olha, esses justiceiros, infelizmente, né? Ali desde o. Eu até já esqueci o nome dele, daquele senador da Lurdinha, do homem da capa preta lá da Baixada.
Ah, meu
Daqui a
Deus.
pouco. Oi?
Sim.
Então,
É,
ela sempre
eu
tinha.
tô enxergando ele.
Isso, eles sempre tiveram muita popularidade, né? Porque eles crescem no vácuo da deficiência do poder público. Então, assim, eu acho que o melhor antídoto para o crescimento desses justiceiros e todo o mal que eles representam é o bom funcionamento da máquina pública, é a educação, é o ambiente democrático. Eu acho que esse é o grande antídoto. Mas, sem dúvida, enquanto o Estado falhar, esses grupos vão ter espaço no poder, infelizmente.
Tenório Cavalcante.
Tenório
Tenório
Cavalcante.
Cavalcante. Tenório Cavalcante era o chefe de milícia em Duque de Caxias, não tenha dúvida. Vem desde desses tempos. A gente está falando aí, talvez, anos 40, anos 50, cidade de dormitório na Baixada Fluminense.
Chico, e você vê alguma ligação entre as milícias daqui e esses movimentos de extrema-direita armados, essas milícias norte-americanas, as que invadiram o Capitólio, que foi só a ponta do iceberg, mas que esses grupos paramilitares de direita que cresceram absurdamente nos últimos anos, de alguma maneira, há conexão os grupos daqui ou não?
Por enquanto, zero ligação. Eu acho que a milícia, essencialmente, o que move a motivação 01 da milícia é o lucro, é o dinheiro, não é a briga política e ideológica, é o dinheiro, né? E quando a política é necessária para os resultados financeiros, a milícia entra na política, eu vejo assim. Então, sinceramente, nunca consegui enxergar nenhum tipo de conexão entre as organizações milicianas aqui do Rio, por exemplo, e essas americanas, até porque ainda aqui no Rio elas ainda são muito fracionadas, né? Muito territorializadas e muito compartimentadas.
Legal, Chico. Você, bom, lançou ano passado o livro sobre a Marielle. Você já está trabalhando
Sim.
em outro livro? Como tá? Quais
Olha,
são suas
eu até
perspectivas aí,
queria,
projetos?
eu tinha esse interesse sim de produzir um novo, de mergulhar no novo projeto com a Aloysio Piara, né? A gente estava desenvolvendo essa ideia de uma atualização do Porões, Mas com a morte do Aloy, agora não sei. Eu estou assim, num período meio sabático, refletindo o que fazer, porque o Aloy era uma força, sabe? Eu não sei se vocês chegaram a assistir um documentário chamado Doutor Castor, que foi exibido pela Globoplay sobre o bicheiro Castor de Andrade, e nós dois. Praticamente aparecemos em todos os quatro episódios, né? E o Aloy, assim, sempre muito firme nas suas posições, sabe? Sempre muito lúcido, firme e corajoso nas suas posições. Então, assim, cara, continuar esse projeto sem o Aloy é difícil. Então, eu estou refletindo, ainda não sei o que que eu vou fazer. Mas existia uma ideia, assim, que a Covid, de certa forma, prejudicou.
A Covid mesmo é um tema que merece muita investigação, né? A ação do governo ao longo da pandemia, né?
Tá aí
Ainda
uma
vai exigir
CPI
muita
rolando.
investigação jornalística para mostrar o que esteve por trás de toda essa, não inépcia, né? A omissão mesmo, né?
Sim, sem dúvida. Concordo.
Chico, a gente queria te agradecer muito aí esse tempo que você dedicou aí para essa entrevista, muito esclarecedora, tem o pessoal aqui
Gente, assim,
acompanhando.
eu só peço para vocês desculpa por decepcionar algumas, tô até fazendo. Desculpa
Não, não. Não,
por
imagina.
decepcionar algumas respostas, cara, porque eu também não tenho
Imagina.
todas, né?
Olha só, vou até botar na tela aqui, ó. O Bruno Daniel de Moraes fala aí. Essa entrevista deve ecoar aos quatro cantos. Se
Ah,
puder,
legal.
compartilhe.
Obrigado, cara.
Então, a
Obrigado.
gente quer agradecer muito a sua participação, agradecer o pessoal que está acompanhando, debatendo, colocando questões. Algumas das questões eu procurei colocar. Ah, teve aquela coisa, depois, se você puder falar mais um pouco, muita gente ficou curioso a respeito aí da Andrea Neves, irmã da S, né? Então, como é da
É
história.
inacreditável, né, cara? Impressionante assim. Eu conversei com ela depois, muito tempo depois, eu conversei com ela sobre esse episódio. Ela, olha, ela era alguém naquele momento ali do campo da esquerda, uma estudante muito comprometida com a luta democrática. Eu garanto, depois a história vai nos levando para várias direções. Ela seguiu a dela. Agora eu te digo assim, uma mulher interessante, articulada. E, na minha opinião, modestíssima, né? Modestíssima, um pouco vítima do machismo, porque, para mim, a cabeça pensante da nova geração da família, mais do que qualquer outra, era ela. Digo no amor, assim, sem fazer qualquer juízo de valor sobre o que aconteceu depois, tá? Mas ela é uma, assim, eu gosto de pessoas que me desafiam como repórter, né? Eu gosto. E a conversa que eu tive com ela já tempos depois, ela já secretária lá do governo mineiro, foi uma conversa muito rica, assim, porque é um personagem interessante, digo de boa, assim. Eu
Legal.
sou
E a gente.
repórter, eu sou repórter,
Claro.
cara.
É isso
Eu vou
aí.
atrás das boas histórias, entendeu?
É isso. E a gente, então, está nessa momento aí dos agradecimentos, queria te convidar e convidar todo mundo que está nos acompanhando para a gente também mandar um outro agradecimento para todos os profissionais da área de saúde, né? Em todas as áreas, em
Legal.
todos os segmentos, especialmente o pessoal do SUS, atuando aí no enfrentamento a Covid, né? São, muita gente diz e são mesmo verdadeiros heróis do Brasil de hoje, né? Da mesma forma que os mortos da Covid são mártires de todos nós, e esses profissionais da área de saúde enfrentam a doença e ainda enfrentam o boicote que o governo Bolsonaro promove aí contra, atuando quase que como um sócio da doença. Nosso agradecimento a todos eles. Queria lembrar a todo mundo que nos acompanhou e que nos acompanha que essa entrevista pode ser revista em qualquer um dos nossos canais. Busque por Tutameia TV, você vai nos encontrar em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. E no YouTube, a gente sempre convida para que se inscreva no nosso canal, clique na sinetinha para receber informações sobre novos vídeos. Reportagens sobre essa e todas as entrevistas que fazemos estão no site que ancora todo o nosso trabalho, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, aí, antes do tchauzinho, eu queria convidar, a gente quer convidar aí o Chico aqui, sem perguntas, então, mande seu recado, a sua fala, para o pessoal que está com a gente e que vai seguir com a gente pela internet afora. Palavra é sua, Chico. Muito obrigado.
Eu acho assim que a gente revê casos como o do Rio Centro, 40 anos depois, né? É uma oportunidade de mostrar o que foi a ditadura militar, né? do que ela foi capaz. Casos como da Casa da Morte também, de Petrópolis, que me envolveu como repórter, são exemplos assim, dessas barbaridades que a ditadura cometeu e que, lamentavelmente, a gente vê hoje grupos nas ruas, né, até de uma forma muito irresponsável, pedindo a volta do regime. Então, assim, é um papel do jornalismo, né, que as novas gerações continuem se interessando por esses esclarecimentos, continuem buscando essa resposta para não deixar os temas morrerem. E só para fechar, gente, eu queria mais uma vez voltar aqui à questão do Aloy Jupiara, porque o Aloy foi um cara assim, muito importante, gente, não é só para o jornalismo, por esse nós, desse livro que nós dividimos. O Aloy, ele é um personagem da cultura carioca, um defensor ardoroso da tradição do samba, das escolas, um cara apaixonado pela história das escolas de samba, especialmente pelo Império Serrano, fundador do Museu do Samba, junto com a Nilcemar, um dos responsáveis pelo projeto Tombamento do Samba como Patrimônio Imaterial do Brasil. Ele foi um cara assim, foi um orgulho realmente ter sido amigo do Aloy Jupiara. É isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade.
Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Chico.
Tchau, tchau, tchau. Boa noite.
Boa noite. Tchau.
Tchau, pessoal. Boa noite.